Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Do dia 22 de novembro de 2011. Solicito o deputado Joey Valle, faça a leitura do expediente e se encontra sobre a mesa.
Mensagem número 303 de 2011 do Poder Executivo, que comunica a sanção ao projeto de lei 493 de 2011. Mensagem número 304 de 2011 do Poder Executivo, que comunica a sanção ao projeto de lei 620 de 2011. Mensagem número 307 de 2011 do Poder Executivo, com a indicação do senhor Jacques de Oliveira Pena para ocupar o cargo de presidente do Banco de Brasília, BRB. Mensagem número 308 de 2011 do Poder Executivo, proposta de alteração do projeto de lei orçamentária anual do exercício 2012. Mensagem número 309 de 2011 do Poder Executivo, que abre crédito suplementar ao orçamento de investimento e ao orçamento de dispêndio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, no valor de R$ 30.563.533. Mensagem número 310 do Poder Executivo. Abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 14.633.974. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante. Prorroga o prazo do constante no artigo 28 da lei número 4.257, de 2 de dezembro de 2008, que estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas e da outras providências. Um requerimento da deputada Celina Leão, audiência pública para discutir a viabilidade da criação da Escola Técnica Federal em Sobradinho 2. Um requerimento do Joey Valle, pedido de informação à Secretaria de Saúde. Dois requerimentos de Vasinho de Ruri, audiência pública para debater orçamento participativo e comissão geral para debater a situação dos servidores no serviço ativo da PMDF. 19 requerimentos da deputada Helena Pedrosa. Solicita tramitação conjunta de proposições e informações a diversos órgãos do GDF. Uma moção do professor Israel Batista. 24 moções do deputado Evandro Garla. Uma indicação do deputado Vasinho de Ruri. Uma indicação do deputado Chico Leite. Duas indicações do doutor Michel. Deputado doutor Michel. 9 indicações, deputada Helena Pedrosa. 12 indicações, deputado Gaciel Maia. Ato assuncinta da 105ª sessão ordinária de 17 de novembro de 2011. Solicito a dispensa da leitura e a aprovação da ata, presidente.
Dispensa a leitura e das mesas por lidas e aprovadas. Solicito o deputado Joey Valle que faça as chamadas parlamentares presentes.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Presente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Michel. Deputado Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joey Valle, presente. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olair Francisco, presente. Deputado Professor Israel. Deputado Hadi Massu. Deputada Regiane Pitanga. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasni Derruri. Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício.
Com 8 parlamentares presentes, a quórum para a discussão. Damos início ao pequeno expediente comunicado de líderes. Deputado Agaciel Maia, Vossa Excelência falar como líder do PMDB? Ok, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o que me traz à tribuna hoje é um apelo em especial ao deputado Joey Vale, que está como relator do projeto. Eu fiz um projeto de lei solicitando, deputado Chico Leite, que o auxílio alimentação dos servidores, dos terceirizados, a exemplo do que nós fizemos à época no Senado, aprovado pela mesa diretora, seja de 5% do salário mínimo, o auxílio alimentação por dia. Qual é a vantagem desse projeto? É que o auxílio alimentação, por ter caráter indenizatório, ele não entra na planilha de lucro das empresas. Ele sai, o valor sai do órgão no qual há o serviço terceirizado, diretamente para o bolso do terceirizado. E é uma maneira também de valorizar, geralmente, a deliberação sobre os órgãos de classe. O salário é um pouco ou igual ao salário mínimo, o que praticamente inviabiliza, a educação, porque a maioria dos serviços terceirizados, as empresas terceirizadas, até ganham bem, mas o empregado ganha mal. E esse auxílio alimentação, deputada Luzia de Paula, permite de que o terceirizado passe para a sua esposa, passe para a sua família o valor correspondente de R$500, R$500 e pouco, R$600, e o salário dele fique para ele custear, para comprar o caderno do filho, para ele pagar o aluguel. Porque o que acontece na maioria do serviço terceirizado é que, às vezes, a empresa terceirizada ganha 3-4 vezes mais o valor do que o órgão paga para o empregado. Então, isso vem corrigir uma grande distorção e, ao mesmo tempo, permite, porque não vai dar lucro a nenhuma empresa terceirizada, porque o auxílio alimentação vem do órgão que paga diretamente para o bolso do empregado, e vai melhorar a qualidade de vida de aproximadamente 100 mil pessoas no Distrito Federal. Também aproveitei e fiz uma indicação para o Executivo, que aí não cabe projeto de lei, é de que também o mesmo tratamento seja dado aos servidores do GDF. Porque tem alguns órgãos federais que o auxílio alimentação do próprio terceirizado é maior do que o auxílio alimentação do servidor público concursado do GDF. É uma grande distorção. Nós temos conseguido dinheiro para muitas coisas, para muitas obras, algumas até de qualidade e de necessidade duvidosa. Portanto, nós precisamos valorizar essa classe de trabalhadores. Eu faço um apelo ao deputado Joey Vale, que está com a relatoria desse projeto, para que a gente possa aprovar o mais rápido possível aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal o auxílio alimentação por terceirizado do correspondente a 5% do salário mínimo, que daria, a partir do próximo ano, aproximadamente R$30 por dia. O que ele passaria a receber, se trabalhar até a sexta-feira, R$600 por mês de auxílio alimentação. E se trabalhar no sábado, passa esse valor a ser praticamente R$700. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é esse o apelo que gostaria de fazer hoje à tarde. Muito obrigado.
Ok, obrigado, deputado Garcia Maia. Deputado Dr. Michel, vice-presidente, Vossa Excelência está bem?
Estou bem, muito bem. Fico mais satisfeito em ver Vossa Excelência, como estáis.
Fico mais satisfeito quando Vossa Excelência chegar ao plenário, estou à sua disposição. Dando continuidade de comunicado de líderes. Deputado Alzinho de Rui, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Ok, Vossa Excelência abre mão. Deputada Helena Pedrosa. Vossa Excelência quer fazer outra palavra? Comunicado de líderes. Deputada Eliana Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer outra palavra? Vossa Excelência quer fazer? Abre mão. Então, a deputada Celina vai falar pela liderança. PSD.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós tivemos aqui no dia 14 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial do Diabetes, né? Nós fizemos aqui, eu junto com o deputado Ailton Gomes, cadê o deputado Ailton? Estava aqui no plenário também. Nós fizemos o primeiro seminário de diabetes aqui no Distrito Federal, onde nós reunimos aqui quase 1.400 pessoas. Então, essa semana nós estamos aqui também com o stand, relembrando a questão do diabetes, o tanto que é importante, e realmente fazendo um apelo novamente para o Centro de Hipertensão e Diabetes de referência, que é um pedido nosso. Inclusive, nós colocamos emendas para a criação desse centro. Então, é mais uma iniciativa aí do Grupo ED, minha, do deputado Ailton, e eu gostaria de deixar esse registro. Queria trazer também na tribuna essa tarde. Ontem, o deputado Isalci fez um pronunciamento de quase 35 minutos na Câmara Federal. Eu não estou com a íntegra ainda dos papéis, mas eu já requeri oficialmente a documentação de uma auditoria que ele solicitou em vários processos aí do segundo tempo. Então, nós pedimos que ele encaminhasse aqui à casa, porque as acusações que o deputado Isalci fez ontem na tribuna da casa, onde ele gastou quase 35 minutos, são graves. Ele levou mais de 15 volumes de papéis, e ele encaminhou tudo isso ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal também, ao STJ também. Então, nós pedimos que ele encaminhasse aqui à Câmara Legislativa, que ele traz muitas novidades sobre esses possíveis desvios do segundo tempo. E eu queria também registrar sobre a quebra de sigilo fiscal e bancário, né, do governador Agnello Queiroz. É importante que a gente registre que isso é um avanço, sim, até se for para provar a inocência do governador ou também para chegar em outros desdobramentos. Até porque a notícia que trouxe a revista Época da semana retrasada, ela trazia sobre um suposto enriquecimento ilícito. Então, acredito que com essa ação do procurador-geral de fazer a quebra do sigilo fiscal e bancário do governador, a gente possa realmente ver e ter os registros e os encaminhamentos dessas possíveis investigações, né? E algo que nos deixa também mais tranquilos é que a Procuradoria-Geral realmente tem avançado nas investigações. Mas eu queria fazer aqui um registro nessa tarde. Na sexta-feira, à tarde, a Anvisa levou ao conhecimento que ela abriu uma sindicância na questão de todas as liberações dos processos da União Química, por achar indícios de irregularidade. Então, realmente, o depoimento do Daniel ele começa a se tornar consistente a partir do momento em que as coisas vão sendo investigadas e vão sendo apuradas possíveis irregularidades. Então, inclusive, eu também já solicitei à Anvisa, né, realmente o que aconteceu, de que forma que isso está procedendo, porque começa a dar materialidade no que era simplesmente foi colocado aqui, até pelo líder do PT na Câmara, que seria uma calúnia, né? Então, essa calúnia começa a ter materialidade de todas as formas, e agora, na sexta-feira, na Anvisa, onde que acharam indícios, inclusive abriram um corregedor, pediu uma sindicância. Então, a gente espera que seja apurado para que rapidamente comprove o que vem sido falado pelo Daniel. Muito obrigada.
Ok, obrigado, deputado Celina. Dando continuidade como delegado de líderes, deputado Ailton Gomes. Abre mão. Deputado professor Israel. Abre mão. Deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, antes da minha fala propriamente dita, eu quero fazer uma questão de ordem a Vossa Excelência. É com relação ao espaço destinado aos bravos e bravas integrantes da imprensa do Distrito Federal que ficam ali nesse curralinho. No início da legislatura passada, eu solicitei de Vossa Excelência que a gente ampliasse e desse conforto para que eles possam trabalhar. E eu trago novamente essa reivindicação à Vossa Excelência, para que agora, durante o processo do recesso, a gente aproveite o recesso para dotar esse espaço ali da imprensa de conforto. Para, eu sei do esforço que eles fazem, sei da dificuldade que é trabalhar ali nesse apertadinho, portanto, eu solicito de Vossa Excelência que determine agora no recesso para melhorarmos esse espaço usado pela imprensa do Distrito Federal, inclusive dotando, é um dever nosso, dar condição de trabalho para eles, até para que eles desenvolvam mais a atividade, tendo em vista que a imprensa é os olhos vivos da sociedade aqui dentro do plenário da Câmara Legislativa. O trabalho da imprensa é fundamental, é muito importante para o que a gente produz aqui. Para o bem ou para o mal, é fundamental o trabalho da imprensa, né? Muito importante. Alguns gostam, outros não. Eu gosto. Não é? Portanto, eu acho muito importante e me encareço a Vossa Excelência que faça isso. Dito isso, senhor presidente, eu quero fazer um registro importante. Eu tive uma reunião no dia de hoje, deputado Chico Leite, com integrantes, deputado Patrício, da ADEME, que é a Associação dos Incorporadores do Distrito Federal. Eles estão com um problema gravíssimo, que é no sentido dos alvarás para instalação de obras no Distrito Federal. De lá eu liguei para o governador Agnello, deputada Luzia, e o governador Agnello me disse que tomou uma decisão que eu, deputado Patrício, quero aplaudir aqui desse plenário, aqui dessa tribuna. O governador Agnello formatou, a partir de agora, deputado Evandro Garla, um grupo de trabalhos que ele está requisitando os assessores, deputado Vazinho, de todas as administrações, o pessoal que lida com liberação de obras, terá um grupo dentro do Palácio do Buriti, ao lado da sala dele, supervisionado por ele, para dar vazão a todos os pedidos que tem para liberação da construção de obras no Distrito Federal. Isso é muito importante, porque nós estávamos correndo o risco, inclusive de desemprego, que à medida que tem o pedido de autorização e não sai a obra, deputado Agaciel Maia, as empresas vão demitir. Portanto, à medida que o governador toma essa decisão de chamar para ele a responsabilidade, está convocando os servidores dos departamentos de todas as administrações, depois que resolver o problema, aí volta novamente o normal na administração. Portanto, primeiro vamos zerar e depois volta para as administrações. Isso é uma medida, deputado Agaciel Maia, da mais alta validade, e que merece o aplauso de todos nós, merece o aplauso dessa casa. Eu concedo a parte a Vossa Excelência.
Importante, deputado Chico Vigilante, essa colocação, porque há uma grande preocupação no que diz respeito, eu acho que a decisão de governo é acertada, agora há uma preocupação no que diz respeito ao problema do treinamento dos servidores que são responsáveis por elaborações de editais, acompanhamento do processo licitatório em si, conferência de documentação, acompanhamento e fiscalização das obras. O que eu tinha inicialmente sugerido é de que, primeiro, a maioria das obras que são feitas nas administrações regionais, elas já têm praticamente uma minuta padrão dos editais que se fazem e que poderia muito bem esses editais, através de um grande seminário que o governo poderia fazer com os servidores das administrações e das secretarias, que tratasse desse assunto específico, pegaria um auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal ou do Tribunal de Contas da União, colocaria esse pessoal todo em um seminário sábado e domingo para dizer, olha, o procedimento correto para que a gente não tenha problema com liminar é esse, ou seja, esmiuçar o procedimento previsto na 866, de maneira que os servidores preparados e treinados, tá certo? Às vezes existe um recurso dentro de um processo licitatório que pode ser por algum detalhe que, se o servidor estiver preparado para enfrentá-lo, resolve na hora. Às vezes esse recurso passa a adormecer em gaveta e a obra fica parada e a administração regional e a população fica prejudicada. Então eu acho que tão importante quanto esse grupo de acompanhamento junto ao governador é que se faça a qualificação profissional desses servidores que são responsáveis por essa área. Porque é uma grande preocupação, porque nós sabemos que na Secretaria da Educação, no que se, se refere às dotações orçamentárias para obras, porque a Secretaria da Educação é responsável por fazer as obras da Secretaria da Educação, é que praticamente quase não foi realizado. Tem orçamento, tem o dinheiro, mas não foi feita a licitação, portanto, não foi feita a recuperação nem a construção das escolas. Então, para que essa máquina comece a funcionar de maneira sincronizada, desde a colocação no orçamento, aqui pela Câmara Legislativa, a disponibilidade orçamentária pelas administrações e pelas secretarias, é fundamental que o governo reúna, chame os administradores, chame os secretários, de quem é o pessoal de vocês que está envolvido com o procedimento licitatório. Então, nós vamos colocar pessoas especializadas aí durante dois finais de semana, 40, o Chico Leite sabe muito bem, acho que com 60 horas aulas de um curso sobre licitação, dá uma qualificação profissional, ou recicla as pessoas que já sabem, tá certo? Porque às vezes sai jurisprudência, sai decisões, e se a pessoa que está chefiando a comissão de licitação, ele tem conhecimento daquela parte de legislação, não vai ser pequeno recurso que vai emparedar ou deixar de funcionar aquela licitação. Portanto, eu acho que é oportuna a decisão do governador, porque esse problema de obra não só melhora a qualidade de vida da população, mas também dá emprego, tá certo? E os nossos problemas maiores não são problemas financeiros, são problemas de gestão, e eu acho que a qualificação profissional é o primeiro botão que tem que ser apertado nesse processo.
Vossa Excelência tem inteira razão, eu incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, e quero dizer aqui com a maior tranquilidade, Vossa Excelência, que tem conversado com o governador Agnello, o deputado Vasni, da tranquilidade que o governador está no momento com relação à quebra do sigilo bancário dele. É a grande oportunidade que o governador terá de pegar, deputado Chico Leite, um atestado de bons antecedentes, para nunca mais ninguém fazer as acusações infundadas que fizeram nessa campanha passada. Que as acusações que estão fazendo agora são as mesmas da época da campanha. Tanto quando chegar 2014, o governador que, no que depender de nós, será o nosso candidato à reeleição, até pelo trabalho que ele está desenvolvendo, deputado Joivale, ele vai ter um atestado do Tribunal Superior Tribunal de Justiça dizendo, olha, não consta absolutamente nada contra o cidadão Agnello Queiroz. Isso é importante. É por isso a tranquilidade do governador Agnello Queiroz nesse momento, e que transmite a todos nós. Nós, base do governo nesse momento, estamos absolutamente tranquilos, porque o governador transmite essa tranquilidade a todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante.
Questão de ordem, senhor presidente.
Só um instante, deputado. Encerro, então, o comunicado de líderes, pequeno expediente, damos início ao grande expediente comunicado de parlamentares. Questão de ordem, deputado Serena Leão.
É até dentro da fala do deputado Chico Gilani, mas eu fiquei com medo de pedir uma parte, ele não me dá. Então, era sobre a questão das obras, que ele disse que o governador fez um grupo de apoio. Então, queria deixar um registro que hoje o setor de SOF ali, os grandes empresários ali, estão demitindo quase 5 mil pessoas por falta de um certificado que teria a administração que realmente entregar. Né? Fiz até um contato com o secretário Magela para que ele encaminhasse. É falta de uma documentação que mediria os impactos de cada empreendimento no local para que, posteriormente, a administração liberasse esse alvará. Só que isso prejudica, hoje, a construção e o encaminhamento e atinge diretamente os trabalhadores, que seriam quase que 5 mil. Então, eles procuraram o nosso gabinete faz uns 10 a 15 dias, solicitando, fazendo essa solicitação. Então, eu já coloco, peço também a Vossa Excelência que sugira isso ao governador, que hoje nós estamos já com desemprego sendo causados pela burocracia e por a falta dessa documentação que está suspensa. Muito obrigada.
Ok, continuidade, comunicado de parlamentares. Deputado Rádio Massu. Não. Deputado Washington Mesquita. Não. Deputado Joey Vale. Não. Deputado Rony Neme. Não. Evandro Garla. Não. Chico Leite. Não. Wesley de Rory. Não. Ailton Gomes. Não. Professor Israel. Não. Cláudio Abrantes. Não. Doutor Charles? Não. Helena Pedrosa? Não. Benedito Domingos? Não. Regiane Pitanga? Não. Liliane Ruiz? Não. Chico Vigilante? Não. Celina Leão? Comunicado de parlamentares.
É, eu só vou falar, eu fui procurada pelos prefeitos de quadras aqui da Asa Sul e da Asa Norte, e todo ano a SEB fornecia um ponto para a iluminação das quadras. E esse ano a SEB já mandou avisá-los que eles não terão direito a esse ponto de iluminação através da administração. Então seria algo que eu queria deixar o registro aqui, um apelo, né? Até porque senão todas as quadras não serão iluminadas, não terão o Natal, que era algo que acontecia todo ano. Então a gente realmente gostaria de saber o porquê, né, motivo dessa vedação, já que era algo que acontecia todo ano, e realmente pedir o empenho aqui dessa casa para que libere isso, até porque acontecia todo ano. Então é uma reivindicação de todos os prefeitos da Asa Sul e da Asa Norte. Então eu queria deixar o meu registro.
Ok, obrigado, deputada Celina. Deputado doutor Michel, não. Deputada Luzia de Paula. Ok, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos. Antes, porém, questão de ordem, deputado Wesley de Rui.
Enquanto a deputada Luzia de Paula chega ao microfone, eu só queria pedir a Vossa Excelência a inclusão de 2 itens extra-pauta da sessão ordinária, que é o PL 631 e o PL 632. Obrigado, senhor presidente.
Ok, obrigado, deputado Wesley de Rui. A cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicita a assessoria de plenário que inclui extra pauta o 631, o projeto de lei 631-632 para a apreciação do plenário do dia de hoje.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa. Hoje, mais uma vez, venho falar de algo que sempre me leva a falar aos quatro ventos. A grande preocupação que me trouxe a última pesquisa do IBGE, que mostra que, embora a nossa capital seja onde nós tenhamos os maiores índices de desenvolvimento, de renda per capita, mas é na capital onde nós temos o menor atendimento à criança de 0 a 6 anos. Tenho consciência do grande compromisso do nosso governo com essa faixa etária. Mas venho aqui para mostrar a minha preocupação e repetir que, infelizmente, a humanidade vem construindo a casa pelo telhado. O índice de atendimento às escolas de nível médio, de nível superior, é o maior nesse país. Mas o índice de atendimento à creche, à criança de 0 a 6, é o menor. E isso assusta, deputado Agaciel Maia. Isso assusta porque nós sabemos que o marginal de hoje foi a criança marginalizada de ontem. Nós sabemos, e eu não canso de repetir, que será em vão nós investirmos em segurança se nós não dermos um atendimento à criança na sua mais tenra idade. Nós estaremos gastando muito com a saúde se nós não cuidarmos das nossas criancinhas. Então, mais uma vez, eu quero chamar a atenção e pedir o apoio de todos os meus companheiros, de todos os parlamentares desta casa, para que façamos um mutirão, uma investida, para que realmente as nossas creches sejam construídas e as nossas crianças de 0 a 6 possam ser atendidas. Porque assim nós teremos famílias realmente amparadas, porque hoje não é fácil. Não é fácil para uma mãe que ganha um salário mínimo ter que sair de casa sem saber onde deixar os seus filhos. Sou procurada por inúmeras pessoas e tenho uma estatística altíssima de pedidos de vaga em creche. Mas, infelizmente, essas vagas não existem. E tenho uma preocupação muito grande. E, numa audiência pública, aqui nessa casa, nós ouvimos desse segmento que a maioria das instituições sem fins lucrativos que atendiam creches estão fechando. E estão fechando porque não querem mais ser tratadas como qualquer. Deputado Vasni conhece essa realidade e conhece essas pessoas. E sabe que a maioria dessas pessoas, a grande maioria, o maior percentual, são pessoas de bem, são pessoas que prestam esse serviço por vocação, que prestam esse serviço por amor e por doação da sua própria vida. Estão desiludidas. E nós não podemos deixar que essas pessoas permaneçam nessa desilusão e deixem de lado os seus sonhos e o compromisso de nos ajudar a resolver uma situação que, se não for resolvida, com certeza, os índices de violência do futuro serão ainda piores que o que nós temos hoje. Pois não, deputado?
Deputada, eu queria só fazer uma parte.
Só um instantinho, por favor. Deputado Alaí, deputada. É porque é comunicado de parlamentar, então, Vossa Excelência fala no, depois questão de ordem, ok?
Agradecendo a oportunidade a Deus por estar aqui, por falar, por muitos que ainda não têm condição nem de falar, por muitos que acabam sendo consumidos pelo descaso que são as nossas crianças, eu quero aqui dizer que estou assustada, porque eu esperava nessa estatística um resultado melhor. E continuo insistindo e acreditando na minha premissa. A humanidade, a sociedade tem construído a casa pelo telhado. E talvez por isso nós temos pago tão alto preço como nós estamos pagando. Muito obrigada.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Alaí Francisco.
Senhor presidente, eu queria fazer a questão de ordem só para comunicar à deputada Luzia de Paula que ela pode contar com o meu apoio como parlamentar nessa questão. E a outra questão, que esta também é a política de governo do ano seguinte, viu, deputada? O governador já determinou as construções de várias creches no Distrito Federal. E o segundo ponto, que eu acho de suma importância também, que nós podemos fazer convênio entre o governo do Distrito Federal e as creches particulares. Então, essa é uma ideia que a senhora pode encaminhar, a senhora que é da base do governo Agnello, a senhora pode encaminhar ao nosso governo essa ideia também de fazer os convênios com as creches particulares até termina as construções das creches que o governador já determinou que construa em todo o Distrito Federal, em vários e vários locais. E eu que conheci a senhora, com esse trabalho que a senhora faz há tantos anos, a senhora sabe que pode contar com o meu apoio, como parlamentar e como cidadão. Correto? Era só isso, minha parte, senhor presidente.
Obrigado, deputado Alaí. Solicito, deputado doutor Charles. Doutor Charles, que posso fazer as chamadas parlamentares presentes. Antes, para alguém que faça a leitura do expediente, se encontra sobre a mesa.
Moção, deputado doutor Charles, que parabeniza o Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal, COPEV, pelos seus 41 anos de fundação. Bom, a lista de verificação de presença dos deputados, então, Deputada Garcia Maia. Presente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Estava aqui agora. Deputado Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Michel. Deputado Dr. Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Presente. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale. Presente. Presente. Deputada Liliane Roriz. Presente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Olaí Francisco. Presente. Deputado Professor Israel Batista. Presente. Deputado Rádio Massu. Deputado Rádio Massu. Deputada Rejane Pitanga. Deputado Rony Neme. Deputado Rony Neme. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita. Deputado Asnide Rory. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício. Deve ter chegado alguém depois aí, né? Mas está dando todo jeito 13 aqui. Vê quem chegou aí. Quem falta, assim. Veja. Já. É ali. Aline, faz uma emenda conjunta para mim aí, já?
Ok, tem 13 deputados, 14 na verdade, tem quórum para deliberação. Solicito o deputado Dr. Charles que faça a chamada dos ausentes.
Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares não se encontra. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Dr. Michel. Deputado Dr. Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa.
E aí, tudo bem?
Deputado Rádio Massu. Deputado Rádio Massu. Bom, deputado Benedito Domingos. Já passa para cá. Deputado Rony Neme. Deputado Rony Neme. Deputado Washington Mesquita. Chegou aqui. Deputado Wellington Luiz. Passa para 15, senhor presidente.
Ok, com 15 parlamentares presentes, declaro encerrado o comunicado de parlamentares. Grande expediente, solicito. Entramos na ordem do dia, solicito deputado Dr.
Charles.
Senhor presidente,
questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, e eu acredito que todos os parlamentares estão de acordo, que a inclusão na pauta de hoje do item 66, que é discussão e votação em turno único da moção 169, que é parabenizando os treilistas, tendo em vista que amanhã é o dia dos treilistas.
Ok, deputado Chico Vigilante, tem acordo no Colégio de Líderes, nós vamos votar os dois itens extra-pautas, que foi solicitado pelo líder do governo, e posteriormente todas as moções, requerimentos e pedidos que estiverem na ordem do dia, ok? Que a gente pode votar em bloco.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado professor Israel.
Gostaria de acrescentar a ordem do dia, moção 170 de 2011. É porque a audiência pública é agora às 19 horas, eu precisava entregar, aliás, a sessão solene para a entrega dessa moção é hoje às 19 horas.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, incluo na ordem do dia para que seja votado em bloco. Solicito deputado Dr. Charles, faça chamado do primeiro item extra-pauta.
Item 1, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 631 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.510.000.
Ok, o projeto teve a tramitação concluída em discussão o projeto de lei número 631-2011 em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Dr. Charles faça chamado do item de número 2, extra-pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 632 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 187.365.724.
Ok, o projeto teve a tramitação concluída em discussão o projeto de lei número 632-2011 em primeiro turno. Não havendo que querer discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Informo aos parlamentares que vou convocar a sessão extraordinária, contendo da ordem de constando todos os projetos da ordem do dia, ok? Todos os itens da ordem do dia da sessão ordinária e também extra pauta para a votação em segundo turno do projeto de lei 631 e o projeto de lei 632 de 2011. Então, declaro encerrada a presente sessão ordinária.